Engenhos da minha terra, só os nomes fazem chorar. Esperança, Estrela d'Alva, Flor do Bosque, Bom Mirar. O poeta resumiu assim a vida e a influência social das primitivas máquinas de moer, agrupadas aqui e ali, nas terras dominadas pela monocultura da cana-de-açúcar do Brasil colonial. E eram assim os engenhos de nossa terra. A sensibilidade de colonos e colonizadores, trabalhada por essa nova fonte de vida e de progresso, parece que fez fugir para os engenhos e para os seus arredores toda a poesia bonita das regiões vizinhas. O próprio ritmo da engenhoca, bem marcado e sugestivo, gera de modo a inspirar no trabalhador braçal um trepidante e alegre canto do trabalho.
Roda volante, puxa avante, manivela, meu mano, carrega nela, bota a frente no mangá. Roda volante, puxa avante, manivela, meu mano, carrega nela, bota a frente no mangá.
Plantação, colheita e moagem da cana-de-açúcar formavam um luminoso círculo onde a poesia vai encontrar farta inspiração de movimentos, de ritmos e de cores. Primeiro, a plantação. Festa dos braços que se atiram pressurosos e esperançados à terra fecunda, cavando, furando, buscando a dádiva de um brotinho minúsculo que é a promessa de uma touceira robusta.
Eu aprantei cana na reta do sol, pra nascer mirosa, deu a cana fita. Eu aprantei cana na reta do sol, pra nascer mirosa, deu a cana fita.
Depois, a colheita. Hino de gratidão à terra generosa que proporcionou tão farta messe. As foices cortam as toceiras, os ombros carregam os feixes, e o carrinho de boi, recurso máximo de tração que a época permitia, rola pelas estradas em fora, abarrotado de cana, gemendo. Cantando. Rangendo. Tirado por duas, três e quatro juntas de bois tranquilos, em demanda do engenho, onde braços afoitos aguardam ansiosamente a hora solene da botada. Primeiro dia de moagem das canas. Da botada, primeiro dia de moagem das canas. Para o engenho se dirigiu um cortejo de brancos, debaixo de chapéus de sol, lentos e solenes, e punhados de negros contentes. Um capelão circunspecto, traçando com esopo cruzes no ar, benzinho o engenho, atirando a graça da água benta sobre as ruendas, aspergindo máquinas e homens. Fim do cerimonial, os primeiros feixes de canas maduras, atados com laços de fita verde encarnado azul, eram colocados nas ruendas. E o engenho começava a rodar, a rodar, a rodar, no vai e vem incessante de rosas e de barro. E a cana gemia triturada em dentes da moeda. E o caldo escorria no banquete, espumando, cheirando, adocicando a atmosfera do engenho.
Roda volante, nunca bate uma tabela, mano, carrega nela, bota a gente numa cana. Roda volante, nunca bate uma tabela, mano, carrega nela, bota a gente numa cana.
Vaga do luar, ou a luz bruxuleante das fogueiras, expandia-se em cantigas e danças a alma simples dos homens do engenho, entregues ao regozijo até alta madrugada. E na festa alegre e barulhenta, não faltava entre as cantigas alguma que glosasse com ironia quase inocente a inatividade do engenho vizinho.
O engenho Matangana, faz 3 anos que não morre, faz 3 anos que não morre. O engenho Matangana faz 3 anos que não morre,
Mecânica aperfeiçoada teve o dom de esmagar entre as fornalhas, caldeiras e turbinas gigantescas a poesia doce da engenhoca. E as mais formosas tradições foram morrendo pouco a pouco, trituradas como a cana madura gemendo entre as rodas da moenda. Sobre o carrinho de boi, cantando abarrotado pelas estradas, repleto de cana e de poesia, avantajou-se com apito estridor de ferragem o trem de ferro. Inspirados do ritmo da engenhoca primitiva, puderam resistir ao estridor da máquina moderna. A poesia fugiu, deixando nos corações livres o desaponto de uma inexpressiva turbina de aço. E hoje, resta somente uma saudade espalhada na alma da gente das usinas. Saudade da roda d'água, saudade dos engenhos e dos nomes que fazem chorar. Esperança, estrela d'alva, flor do bosque, bom mirar.
Engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar.
heróis desconhecidos do sertão. Homens que conduzem pelas campinas, por estradas e atalhos, por serras e vales, nas ribeiras pastoris, o maior e mais útil dos animais domésticos, o boi. Homens rudes, que trazem na voz um misterioso tom de doçura e mansidão que une e pacifica os rebanhos truculentos. O canto de aboio, canto plangente, doce, melodioso. Ouvindo o canto de aboio, como a carícia que não se pode fugir, a boiada rebelde se acomoda, caminhando em paz, sob o jugo de estranha força, que é o dom do boiadeiro de transformar o bravo em manso. Dezenas e dezenas de vaqueiros partem para os campos da ribeira, onde o gado foi criado em comum e se acha espalhado pelas serras e tabuleiros. Depois de correrias vertiginosas pelas encostas e campinas, a boiada é reunida e marcha para a fazenda maior e de mais espaçoso curral de toda a ribeira. Tangidos pelo canto doce do aboio, lá se vão em marcha centenas e centenas de bois, de todos os tamanhos e idades. Caminha, boiada. Caminha tranquila, dominada pela misteriosa sedução do canto de aboio. Paisagem muda inesperadamente, ou um pequeno novilho se assusta e toda a formidável massa do rebanho se revolta, quebra as correntes misteriosas do aboio, se enfurece e se atira desordenadamente pelos campos, enraivecida, com estridor de tropelo e mugidos. É o estrondo da boiada. Mas é de novo a sedução misteriosa do canto de aboio que pacifica e reúne o rebanho espantado. E a boiada chega por fim à grande fazenda da ribeira e entra para um curral enorme, onde vai ter lugar a apartação. Da apartação. Depois de reunido, o gado é dividido pelos seus donos de acordo com a marca que traz nas ancas impressas. Para a cerimônia da apartação, a fazenda se enche de festa. Gente de todas as bandas e de todas as fazendas e sítios da ribeira acorre pressurosa para assistir à apartação, motivo para folguedos, jantares fartos e bebidas. E à medida que vai sendo identificado pelos vaqueiros, vai sendo separado o rebanho de cada patrão.
Deslumbramos a bonita Caruaru pro cidadão, Rio Branco pro Sermoso, o sertão pro Valentão.
Terminada a apartação, começa a vaquejada, folguedo característico, em que os novilhos mais fortes e mais rebeldes entram em duelo de agilidade e força com os vaqueiros. Aberta a porta do curral, parte veloz o garrote que vai ser derrubado. Com ele partem também dois vaqueiros. Um deles, em dado momento, apanha a cauda do novilho, envolve-a e puxa num arranco brusco e forte. A mucica. Desequilibrado, o tourinho vai por terra sob estrepitosas aclamações ao herói. Acontece, porém, nas vaquejadas, que novilhos mais ágeis e mais ferozes não se deixam domar e partem então em disparada pelos campos, internando-se no mato, onde se tornam bravios. E no folclore encantador, surgem os romances simbólicos de bois que triunfaram sobre os vaqueiros. Contam-se entre os mais célebres os romances do boi pintadinho, da vaca do Burel, do boi da mão de pau, do rabicho da Geralda e o mais famoso de todos, os do boi surubim. Poema heróico, em trovas bem típicas do sertão, o romance do boi surubim relata os feitos de um terrível e indomável novilho.
Meu boi nasceu de manhã, ó marinha, ao meio-dia se afinou. Às 4 horas da tarde, ó marinha, com 4 touros brigou. Meu boi nasceu de manhã, ó marinha, ao meio-dia se afinou. Às 4 horas da tarde, ó marinha, com 4 touros brigou.
O ciclo do boi representa, para as populações pastoris do sertão, a história de suas próprias vidas. Nas cidades do Nordeste, há grandes festas populares em que tem lugar a representação do alto do Bumba Meu Boi. Nele se faz uma figuração festiva da vaquejada, onde o boi é aguilhoado e derrubado, morrendo por fim. Tomando as mais diversas formas, conforme a região do Brasil em que é representado, o boi bumbá, o bumba meu boi, ou o boi barroso, significa a extraordinária influência do ciclo do boi na vida da gente do sertão.
O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí.
Heróis desconhecidos do sertão de outrora. O progresso e a criação racional do gado mataram a poesia do aboio, das vaquejadas e apartações. pelas estradas do sertão, hoje, pelas campinas, serras e tabuleiros, não se vêem mais correrias vertiginosas. E no curral das ribeiras, pelo fim do inverno, as vaquejadas já não inspiram romances de bois heróicos. E também, quando marcha a boiada, não ressoa mais pelas quebradas, melodioso e plangente, o canto do aboio. Negros, das costas da África, de Angola, do Congo, de Guiné e Moçambique, em levas de 3 e 4 centenas, nus e marcados a ferro em brasa, no porão úmido e sem luz de sinistros navios, vinham eles amontoados para as costas sul-americanas. A dor profunda, a tristeza e a saudade, de mistura com a inenarrável angústia, nascido do mistério sobre o destino que os aguardava, arrancavam dos peitos de ébano, riscados do vermelho de sangue das chicotadas impiedosas, um lúgubre coro triste de lamentações. Chegava ao fim a viagem tenebrosa. Agora desembarcados e levados para a praça pública, a estatura, os músculos, a robustez e os dentes iam decidir da sorte de cada um. Era o leilão, momento de indescritível dor, em que os negros mais jovens e mais fortes eram arrebatados dos braços das mulheres para o eito, para a cidade, ou para o engenho. E era também a hora trágica e suprema em que punhos e tornozelos se marcavam ao contacto brutal e frio das grilhetas.
De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava pela frente do falante, afincado ao pé do tanque que chamava bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada de um senhor mocinho ainda. Minha veinha era flor dos cativeiro, foi até mãe dos terreiro da família dos Cambinda.
Do leilão para o domínio dos fazendeiros abastados, ricos senhores latifundiários, os escravos se distribuíam aqui e ali pelas terras a que faltava derrubada, a foice, o arado e a enxada. E do amanhecer ao ocaso, reluzindo ao sol, no pântano ou no solo adusto, lá estavam os negros, malhando, batendo, cortando, roçando, e nas safras do café e da cana, colhendo, moendo, levando, trazendo.
Qual é tua sina, morena campina, no meio do terreiro? Ó guerreiro, sustento o dado, que o bom cavaleiro ficou variado. Tua sina é morrer variado, que gente morfina não há no cercado. Qual é tua sina, morrer na campina, no meio do terreiro?
O negro no eito era o braço, era a máquina, era a alma, era tudo. Os escravos precisavam dar o máximo. E para deles exigir tudo, o rude capataz exigia que os negros cantassem, para não ter entre os dentes álvaros e fortes, enquanto cantassem, a doce cana de açúcar.
Guerreiro, qual é tua sina, morrer na campina, no meio do terreiro?